Estão comigo ainda? Toda aquela concentração que vocês fizeram, vocês perderam, né? Enquanto eu enrolava vocês. Desculpa, gente. Isso acontece. Vamos começar os recados de novo, William sugeriu aqui. Gente, sério. Durante as próximas semanas, a gente decidiu, optou por fazer uma série de mensagens que são um pouco estudo também. O que vocês estão olhando para mim? É, tá bom. Hoje estou imóvel. Isso não sei se é bom. O que acontece, gente? Essas mensagens, elas vão ter um pouquinho mais de cara de estudo do que mensagem mesmo, tá? Então, mas o objetivo é que a gente ganhe um pouco de terreno comum nesse assunto que a gente considera muito importante, que é o reino de Deus. Se você lembrar da semana passada, a gente falou sobre o reino de Deus como sendo uma chave para a gente poder interpretar e entender melhor as Escrituras. Por que isso? Porque o reino de Deus é um assunto que estava na boca de Jesus. Então, se a igreja é a igreja de Jesus e a gente quer que ela seja, se a gente quer que ela responda adequadamente aquilo que Jesus espera, a gente consegue entender isso melhor se a gente entender o assunto principal da boca dele. Então Jesus veio e falou muito sobre o reino de Deus, falou muito sobre o reino dos céus, usou parábolas para falar sobre isso, deu exemplos sobre isso. Depois os discípulos, quando viveram, falaram sobre o reino de Deus direta e indiretamente. Ele disse que o reino de Deus tinha valores, tinha princípios. Ele deu demonstração do que o reino de Deus é. Ele veio e chegou aqui, e se você abrir a Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 14, se eu não estou enganado, logo ali no começo, primeira vez que Jesus entra numa sinagoga, ele tinha acabado de sair do deserto, tinha acabado de ser batizado, de passar por 40 dias jejuando e orando, buscando a Deus, foi tentado no deserto, a missão dele ali para ver se já morria ali mesmo. Ele venceu aquela prova e ele vem para a cidade, começa seu ministério, ele chega na sinagoga e o que é que acontece? Ele começa a falar, ele começa a ler as escrituras, ele está fazendo mais ou menos o que a gente faz aqui a cada domingo, não com a mesma qualidade talvez, né? Mas com toda a vontade de ser, buscando com que a gente possa ler as escrituras. E assim como Jesus tentar transmitir um pouco daquilo que o Pai está querendo falar para o nosso coração, Jesus pega um Antigo Testamento, nós temos os dois. Jesus pegava o mais difícil, né? Ele pegava o Antigo Testamento, ele lia, e quando ele falava, a fala dele era com autoridade, a fala dele era com propriedade, a fala dele alcançava o coração das pessoas, e ele não precisava de muita coisa para fazer certas coisas se manifestarem. E nesse primeiro encontro, o que é que acontece? Então, essa história aí. Jesus está falando e uma pessoa da comunidade, ainda bem que não é aqui, ela se levanta, começa a gritar, aquilo parece estranho, e Jesus identifica aquilo como sendo uma obra de Satanás na vida de uma pessoa possessa de um espírito maligno, um espírito vindo do inferno, algo do inimigo de Deus. Ele se manifesta por causa da autoridade de Jesus e ele começa a gritar e dizer: Jesus, o que você veio fazer aqui? Porque o entendimento que a gente tem vendo os evangelhos é que havia um reino imperando na condição da sociedade, assim como há hoje, o reino que Jesus chama de o reino das trevas. Se você se lembrar de Efésios, Jesus diz que quando a gente encontra Cristo, quando a gente encontra Cristo, quando a gente rende a nossa vida a Ele, nós recebemos o sacrifício dEle por nós. Nós somos feitos filhos e filhas de Deus. Efésios diz, Paulo nos explica que Ele transporta-nos do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É isso que acontece na nossa vida. E quando Jesus chega, por causa da autoridade dele, lembre-se você que existiam outras autoridades ali, religiosos, líderes, mestres, mas a autoridade não era a mesma. E quando Jesus chega, isso começa a acontecer, porque até, é muito engraçado você pensar que antes das pessoas reconhecerem Jesus como filho de Deus, como vindo da parte de Deus, quem reconhece ele primeiro é o inimigo. E Jesus trata isso de uma maneira muito tranquila, não fica ali fazendo show nem ceninha, ele apenas vê aquela pessoa sendo afligida e lembrando-se do texto que ele mesmo diz a respeito deles: eu sou aquele que veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos. É esse aqui um que precisa ser livre. E Jesus liberta aquela pessoa. E a galera ali presente, a turma ali presente na sinagoga, fala: quem é esse homem? Quem é esse homem? Jesus começa seu ministério. Então Jesus invade a nossa sociedade, vamos colocar assim. E ao invadir nossa sociedade, ele está trazendo o reino de Deus. E esse é o nosso assunto hoje. Tá bom? Que ótimo. O tema, o subtema de hoje é: a guerra já começou. A gente vai falar um pouco dessa invasão e como é que nós nos encontramos hoje, que tempo que nós estamos vivendo hoje, tá certo? É importante a gente entender, gente, que existem coisas acontecendo, nós vamos ver isso durante o nosso dia hoje aqui, coisas que estão acontecendo agora, coisas que ainda vão acontecer. Essa invasão de Cristo é algo que a gente precisa entender, porque esclarece para nós também coisas que a gente fica, às vezes, grilado, para usar uma expressão. Poxa, eu não entendo por que isso acontece, eu não entendo por que isso acontece. A gente fica grilado tanto com o que acontece, quanto com o que não acontece. A vontade nossa é que a gente tivesse algum domínio sobre essas coisas e a gente pudesse controlar isso conforme a necessidade. Mas a grande verdade é que há essa tensão. A palavra correta é tensão. Vamos andar junto um pouquinho aqui. Então, por favor, a Nick vai ajudar ali a passar. Eu falei uma Nick pensando na outra, mas deu certo. Que as duas estão ali. Deixa eu me localizar aqui de novo. Passou aí? Muito bem. São alguns textos, a gente está chamando de a invasão. Então, o que acontece? Se você reparar nos evangelhos, naquilo que Jesus fez, há um conjunto da obra. Jesus, você precisa olhar ele num conjunto da obra. Você precisa olhar e ver que Jesus traz não uma coisa específica, mas ele atinge várias áreas diferentes da nossa vida, né? Ele traz palavras e obras que demonstram uma grande unidade. O reino de Deus, ele é abrangente. O reino de Deus, ele toca esferas diferentes da nossa vida, da vida comum das pessoas, né? E o reino de Deus é melhor explicado na vida, nas palavras e no ato de Jesus. Então, quando você quer realmente entender o reino de Deus, você precisa olhar para cada uma das palavras de Jesus e para cada uma das ações de Jesus. Você não vai encontrar o reino de Deus apenas nas palavras, você não vai encontrar o reino apenas nas ações. Há uma tendência, né, dos cristãos, muitas vezes, de focar em uma das duas coisas. Às vezes eles consideram o reino de Deus só as coisas que Jesus faz, e às vezes outros consideram apenas aquilo que Jesus fala. E isso é um equívoco. Nós precisamos olhar para o conjunto da obra de Cristo e falar: o reino de Deus é exemplificado perfeitamente, completamente na vida, na obra, nas palavras, nas ações de Jesus. Quando Jesus vem, ele traz isso. Vamos ler alguns textos juntos, só para a gente ter algumas ideias aí na cabeça. Qual que é o primeiro? Marcos 12, 28?
Mateus.
Obrigado, que eu estava em Marcos aqui achando que estava certo. Mateus 12, 28. O que diz lá? É um caso parecido com o que eu citei no início da sinagoga, né? Jesus está sendo acusado, aí ele responde aos acusadores: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O que ele está dizendo? Que o reino chegou já. O reino chegou. É uma questão lógica. Eu expulsei, eu tenho autoridade? Sim, se eu tenho autoridade é porque eu mando. Porque eu tenho essa autoridade, eu tenho esse poder. Então o reino chegou. E eu estou provando a vocês que o reino chegou porque a ação está acontecendo em nome do reino. Simples assim. Vamos ver 1 Coríntios 15. Um contraste aí. 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, 15, 24. Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo primeiro e depois a ressurreição dos mortos. No 24 ele diz assim: então virá o fim, quando ele, Cristo, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Aí aqui você já fica meio pensando, peraí, mas então o reino já veio, mas Jesus está falando que o reino virá. Essa é a tensão que nós temos que entender que está acontecendo hoje. Nós vivemos num tempo, e eu vou ter uma figura ali para ajudar a gente a entender isso melhor, onde o reino já começou em Cristo, e o reino ainda há de se completar plenamente quando ele voltar. Nós vivemos na tensão entre o que está acontecendo agora e as ações do reino. Alguns gostam de chamar de aperitivo, né? Quando você vai num churrasco, você vai num restaurante, às vezes ele serve algumas entradas para você. Nós estamos experimentando as entradas. Jesus mostrou isso nas suas palavras. Quando ele fala o sermão do monte, são palavras. Bem-aventurados os justos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, os humildes. Né? Jesus está trazendo palavras do reino. Esse é o cidadão do meu reino. Esse é o cidadão do reino. Depois ele alimenta as multidões. Ele está dizendo, o reino de Deus é assim, há abundância, não haverá fome. Ele cura as pessoas. O reino de Deus não há doença, não há enfermidade. Ele ressuscita Lázaro, ele ressuscita um menino que está sendo levado num caixão, com paixão pela mãe, e ele olha e fala, isso não é assim, o meu reino não é assim. Vem, menino. E ele ressuscita. Ele demonstra o que é o reino de Deus. O reino de Deus chegou na pessoa de Cristo. Ele traz o reino, ele ensina sobre o reino. A invasão está acontecendo. Ok? Eu vou deixar os outros textos para vocês lerem, mas eles basicamente estão falando do seguinte, gente. Quando Jesus vem, primeira coisa então para você gravar é isso: há uma invasão. Ele está invadindo. Muitas vezes a gente acha que os cristãos têm tendência de achar também que estão sendo atacados pelo inimigo, porque a gente aprende que o inimigo é como o leão, fica ao teu redor, mas a primeira invasão é de Deus, que vem e invade esse mundo. Jesus fala, o príncipe deste mundo, que opera na mente da sociedade, da humanidade, separada de Deus, distante de Deus, inimiga de Deus. Deus nos ama quando nós éramos inimigos, e ele vem, ele invade esse mundo de maldade, esse mundo dominado pelo mal, e ele começa a anunciar a luz, anunciar o reino de Deus e dizer, o reino de Deus veio e o reino de Deus há de invadir, há de crescer como um grão de mostarda. Ele vai se espalhando e ele vai chegando no coração das pessoas, ele vai demonstrando o poder de Deus, ele vai revelando a compaixão de Deus, o amor de Deus, e Jesus demonstra tudo isso. Então essa invasão acontece. Se você ler os outros textos, você vai ver Jesus fazendo algumas dessas coisas. Ele não só falou de salvação, ele não só falou de reconciliação com Deus, ele demonstrou o poder dele sobre todas as coisas. Você vai achar no João 6, fome, ele trabalhando a questão da fome. Marcos 4, você vai ver desastres naturais, coisas que Jesus intervém. Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Jesus falava ao vento e o vento obedecia. E ele falou que nós também teríamos essa autoridade. Eu não conheço muita gente que tem conseguido exercer essa autoridade ainda não. Mas eu já vi alguns cristãos bem doidinhos, assim, que quando ouvem falar de um tornado, eles começam a orar para que o tornado vá embora. E eles não oram assim, tipo um medinho, sabe? Ai, Senhor, tem misericórdia. Tornado vai passar por cima da gente. Eu vou perder tudo. Não, eles oram para que o tornado saia, eles oram contra o tornado, eles imitam Jesus. Jesus falou, façam como eu fiz. Jesus levantou do barco e falou assim, vento, se cale, tempestade, passe. E eles obedeceram. Se você olhar as palavras na língua original, você vai ver que é as mesmas palavras de repreensão usada contra qualquer outra coisa. Quando Jesus falou com pessoas e quando Jesus falou contra doenças, quando Jesus falou contra a natureza, a fala é a mesma, o verbo é o mesmo. Isso demonstra a maneira como ele agia. Quem sabe a gente começa a pensar diferente. Jesus falou que se a gente tivesse fé como... Pode ser do tamanho de um alpiste. Grão de mostarda não é uma coisa que a gente... Vocês já viram grão de mostarda, né? Alguns já viram, né? Muitos nunca viram. É pequeno. Eu li essa semana que a fé não é tanto no que você crê, mas é em quem você crê. Porque a gente pode ter fé em um monte de coisa. Não é tanto aquilo que você crê, mas em quem você crê, entende? Se você crê que Deus é quem Ele diz que Ele é, e se você crê no, nas palavras dEle, por causa dEle, isso faz muita diferença. Que mais? Você vai ler também sobre doenças em Lucas 7, são só pequenos exemplos, ou em Lucas 7 também sobre a morte. Jesus agiu em todas essas esferas. Quando Ele invade, Ele não tem restrições naquilo que Ele quer fazer. Tá? O mundo que Jesus encontra, gente, é um mundo de caos, igualzinho o nosso. Eu não sei dizer se era pior naquela época ou pior hoje, sinceramente, porque tem aspectos diferentes que você pode analisar. Eu acho que hoje é um pouco pior em algumas coisas, né? É um pouco pior. A vida era mais simples naquela época, então provavelmente menos coisas para nos distrair ou menos coisas para a gente ter que lidar, enfim. Mas é, nada que limite o poder de Deus, tá bom? Vamos mais à frente aqui. Quantos já ouviram a expressão o dia D? Vou contar uma historinha para vocês já. Vocês sabem sobre a Segunda Guerra Mundial? Mais ou menos, né? Então, o que muita gente não sabe... A gente sempre ouve falar do dia D da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1944. Quando é que a guerra terminou? 5. Faz as contas, tem alguma coisa errada, não tem? Como que o dia D pode ser em 1944, sendo nós sabemos pela história que a guerra acabou em 1945? Se a minha memória não falha, eu posso conferir aqui, mas vou fazer de conta que eu sei. Em junho de 44, se eu não estou enganado, foi quando o dia D aconteceu. Em maio de 45 foi quando a guerra finalizou. Aí você fala, o que é que isso tem a ver comigo? É uma boa pergunta, não é? Vocês já vão entender. Esse é um dos melhores exemplos usado pelos teólogos, aqueles que estudaram, como eu falei, pegaram essa chave bíblica, fuçaram a Bíblia, viraram ela de ponta cabeça, pegaram traduções, foram no original, voltaram, conversaram com pessoas lá da época... Conversaram com os judeus antigos para entender o texto, estou entendendo certo, e eles chegaram a essa conclusão que isso seria um bom exemplo. O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, muito similar ao dia D, é que no dia D, que é a invasão da Normandia, na história da Segunda Guerra Mundial, os soldados invadiram a Europa com uma estratégia, eles invadiram. Naquele dia, eles meio que... Como é que eu posso colocar... Abateram os inimigos de uma forma muito profunda. Portanto, aquele é um dia considerado significativo, é o dia da invasão da Normandia. Aquele dia marcou, é um ápice, é uma virada de página na história da guerra. A guerra estava muito complicada naquele momento. E essa estratégia deles fez a diferença naquele momento. Por isso é chamado dia D. Todo mundo conhece esse dia. Todo mundo já ouviu, já assistiu o filme, é um dia importante. Eles invadiram de uma forma forte, conseguiram enfraquecer posições. É mais ou menos o que a gente disse que Jesus fez. Jesus veio, apresentou-se, revelou quem Ele era, trouxe a mensagem do Pai, Ele invadiu esse reino e falou, o inimigo começou a espernear e a gritar, o que queres conosco? Deixa a gente em paz, quem manda aqui somos nós. Foi esse tipo de discurso de enfrentamento que Jesus teve. A guerra se estendeu até o dia V. O dia da vitória. Disse que morreu mais gente entre o dia D e o dia V do que nos outros anos antes do dia D. E a gente acha que aquela batalha foi a batalha. Poxa, aquele dia a guerra terminou, no dia D, que invasão bacana. Teve muita luta nesse meio termo, até que a guerra encerrasse. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, o nosso exemplifica bem o nosso conflito e a tensão que eu falei para vocês na nossa vivência do reino de Deus. O reino de Deus já veio em Cristo. Mas não está completo ainda. Ele vai vir na segunda vinda de Cristo e vai se completar, onde todas as coisas vão ser restauradas em definitivo. E se Lázaro estivesse vivo hoje, porque Lázaro foi ressuscitado, mas a ressurreição dele não durou, porque é uma ressurreição demonstrando o reino de Deus e o poder do reino de Deus, mas não foi uma ressurreição do mesmo tipo de Cristo. Portanto, todos que foram ressuscitados, e creia, há relatos de pessoas sendo ressuscitadas hoje em dia também, em lugares longínquos aí da face da terra, que no mundo ocidental a gente acredita em muita coisa e fica difícil acreditar só em Deus às vezes. Mas em lugares onde, se você conversar com pessoas mesmo do nosso grupo, lá na Amazônia, você vai ouvir alguns relatos muito interessantes. Você fala, aqui acontecem certas coisas que não acontecem lá no sul do Brasil. A gente faz aquela carinha de, né? Que pena. E aí a gente fala, mas por quê? Eu falo assim, bom, começa por aqui, não tem médico. Ou as pessoas confiam em Deus ou elas morrem. Ou elas ouvem o evangelho e creem ou morrem. Então, assim, não é para a gente ficar chateado, né? Não é para entender e falar, poxa, então eu, culpa é minha. É para a gente saber que existe um caminho de fé, existe um caminho de crer no que Deus diz. E as circunstâncias atrapalham, esse é fato. Saber disso nos ajuda a tomar decisões melhores, a correr mais risco com Deus. Enfim, essa batalha que começou então no dia D é a batalha do reino que começou e Cristo anunciou e disse que seus discípulos deveriam levar a mesma mensagem. Quando ele vai embora, ele fala: continuem o que eu comecei, ensinem tudo o que eu ensinei a vocês, façam tudo o que eu fiz, até que eu volte. Então nós vivemos hoje, atenção, gente, entre o dia D e o dia V. Vocês estão vivendo junto comigo e todos os nossos irmãos e irmãs que vieram antes de nós, os que virão depois, se Cristo não voltar no nosso tempo, tomara que volte, mas nós não sabemos essa data. Se Cristo não voltar antes, esse é o momento que nós vivemos, entre o dia D e o dia V. O reino foi inaugurado na pessoa de Cristo. O reino está disponível. Nós vamos ver isso mais nas outras lições. Como é que eu vivo a partir desse reino? Quais são as ações que esse reino me permite fazer? Por que que nós oramos com pessoas? Por que nós cremos que pessoas podem ser curadas, podem ser libertas? Por que nós cremos que famílias podem ser restauradas, relacionamentos? Por que nós cremos que o Espírito Santo age nas pessoas, muda a maneira de pensar, restaura, cura, cura fisicamente, emocionalmente, cura integralmente? Por que nós cremos nisso ainda? Por que nós falamos sobre isso? Porque nós sabemos que o reino já começou. E nós somos chamados a proclamar isso e crer que Deus é quem cuida da sua palavra, não nós. Nós falamos daquilo que recebemos dele. Nós falamos como quem quer crer, como quem crê e quer crer. E nós permitimos que Deus vá agindo na vida das pessoas. Nós corremos riscos em nome do reino de Deus. É sempre um risco você agir em nome do reino de Deus, porque o reino de Deus não é algo que você pode pegar na sua mão e entregar para alguém. O reino de Deus não está disponível para vender no mercado nem na farmácia. O reino de Deus é o domínio de Deus, é a vontade de Deus sendo exercida na vida de cada um de nós, e a partir da nossa vida. É o que a gente falou semana passada. O domínio de Deus. Então, é possível pessoas estarem na igreja sem o reino de Deus, porque elas não estão se submetendo à vontade de Deus. Religião não traz reino de Deus. Nem a igreja, é o assunto da semana que vem, a igreja não é sinônimo de reino de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo feita na sua vida. São os atos do reino acontecendo a partir da sua vida, transformando a sua maneira de pensar e de ser, transformando a sua família ao seu redor, transformando os seus amigos conforme a vontade de Deus, no tempo de Deus. Por isso nós também não impomos às pessoas maneira de pensar, nós não impomos às pessoas maneira de proceder, nós podemos anunciar o reino, ter expectativa, orar. A gente falava semana passada aqui sobre amigos, pessoas que a gente gostaria que conhecesse o Evangelho como a gente conhece, conhecesse o Senhor como a gente conhece. E a pergunta é, nós estamos orando por essas pessoas em específico? Porque só Deus muda a maneira de alguém pensar. Porque se você for bem esperto, inteligente, conseguir convencê-la dos seus argumentos, você vai ter uma pessoa convencida, mas nunca uma pessoa convertida. Argumentos não são suficientes para converter ninguém. Assim como a pessoa se converte a um argumento, daqui a um ano ela pode se converter a outro. Quando ela der ouvidos a uma pessoa, a uma frase, a um livro, a um filme, as coisas às vezes mais ridículas, mais... eu ia usar uma palavra aqui que é melhor não. As coisas mais... Gente, que difícil, né? Esdrúxulas, pronto. Eu queria uma palavra ruim. As coisas mais absurdas, você pode ouvir, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, a partir do momento que a gente para de dar ouvidos para as Escrituras, para o Senhor, para o Espírito Santo, começa a ouvir nós mesmos, ou ouvir o que nós queremos ouvir na boca de uma outra pessoa. Porque o argumento pode nos convencer. Mas se nós nos convertemos, se nós ouvimos a voz do Senhor, a voz do pastor, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas discernem a minha voz. Essa vozinha ou é minha, ou é de alguém, ou é até do diabo, até do inimigo, tentando usar meus desejos para me convencer de alguma coisa. Isso acontece na nossa vida diariamente, se você parar para pensar. Nós somos chamados a dar ouvidos à voz do pastor. E nós temos o conversão no coração. Conversão não é aceitar uma religião, é um conceito muito errado, né? Ah, o fulano se converteu para aquela religião. O entendimento nosso, em geral, é que ele assinou uma carteirinha, ou assinou um papel e faz parte daquele grupo agora. Conversão nas Escrituras é a palavra que se chama Metanoia tem a ver com mudança de caminho. É aquela seta que você vê na rua que se chama conversão. Proibido conversão à direita. Não é assim? Proibido conversão à esquerda. O que tem desenhado na placa? Normalmente é um retorno. Isso é conversão. É você estar indo numa direção, você ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o conselho de Deus através de uma pessoa e falar, essa direção está errada, eu vou pirar agora e vou voltar para o caminho. Isso é conversão. Conversão não é aderir a uma religião. Religião não salva ninguém. Conversão não é aderir a um pensamento em si, simplesmente. Conversão é mudança de caminho por causa da fé naquele que te chama para mudar de caminho. Isso é muito importante. Está claro aqui a questão do dia D, do dia V? Nós vivemos num tempo em que isso está acontecendo, é uma tensão. Vamos mais um pouquinho para frente. Vamos ver o que vem ali. Ahá! Como eu falei no início, há uma questão muito importante na nossa vivência da vida cristã enquanto a gente entende o reino. A questão é a questão do equilíbrio. A igreja, em geral, é muito desequilibrada. Estou falando genericamente. Tá? Cada um de nós tem que pensar sobre isso e tomar uma posição. Você vai encontrar igrejas onde tudo tem a ver com a guerra em função do inimigo de Deus. E elas nunca falam da mudança necessária do domínio de Deus na nossa vida, de uma salvação, de uma mudança interior de dentro para fora. Eu sou chamado para mudar. Jesus quer me fazer a semelhança dEle, parecido com Ele, nas palavras dEle, nos atos, nas escolhas. Meus caminhos, minhas ambições, meus desejos, o que eu quero fazer, o que eu quero ser, tem tudo a ver com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Isso não significa ser um andarilho como Jesus era. Não estou dizendo isso. Não significa largar tudo para trabalhar dentro da igreja, dentro do prédio da igreja. Não dá para trabalhar dentro da igreja, gente. Vocês sabiam disso, né? Se a igreja são pessoas, aquela coisa do Matrix, assim, né? Entrar... Enfim, vocês entenderam. Não é isso que eu estou falando. Porque ser Jesus é o domínio de Deus na minha vida. Jesus era o Filho de Deus. Ele é o melhor exemplo do domínio de Deus perfeitamente obedecido, seguido, respeitado, divulgado, blá, 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 blá. Tudo isso. Então, onde eu estou, naquilo que Deus me chamou para fazer, eu conduzo a minha vida de um jeito que a minha vida exemplifique a Cristo, nas minhas palavras, nas minhas decisões, na maneira como eu relaciono com as pessoas, etc. Existe um outro grupo, às vezes, de pessoas, então a gente está falando de coisas de extremas, para generalizar, que vão falar muito sobre caráter, sobre toda essa questão de mudança de vida, mas que não falam nada e não percebem nas Escrituras essa batalha que existe tão clara nas Escrituras, porque Paulo disse, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra a entidades espirituais nas regiões celestes. Existe uma luta que nós não enxergamos com olhos humanos. E nós precisamos pedir a Deus discernimento para essas coisas, porque isso está nas Escrituras. E aqui, para dar uma ideia para vocês, que eu não estou brincando e que a gente precisa do equilíbrio, teve um cara que pegou e foi fazer uma análise. Ele começou a ler os textos e anotar. Olha que interessante, ele descobriu que no Novo Testamento existem algumas proporções. E a gente está chamando assim, foco no reino em relação ao homem, então para a mudança do homem, mudança da mulher, homem com letra maiúscula no seguinte de humanidade, calma, as mulheres já vão querer me bater, né? Vocês sabem como é que funciona a língua, né? Homem, assim, quando é com H maiúsculo, quer dizer humanidade. A gente às vezes muda homens e mulheres para evitar conflito, mas fiquem tranquilos, vocês estão incluídos, não adianta querer escapar, não. O reino e o homem e humanidade, o reino e Satanás. Olha que interessante. É só um número, mas mostra como a gente precisa ser equilibrado. Existe essa proporção no seguinte sentido. Alguns textos no Novo Testamento, se você olhar as palavras de Jesus e dos apóstolos, dos discípulos, você vai encontrar 20% das falas dele relacionadas à mudança do homem, à salvação do homem, Deus indo em favor do homem, resgatando. E 80% falando sobre a luta contra o mal, a luta contra as trevas, a luta contra Satanás, a resistência, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acabei de citar Efésios, né? Há uma luta, uma guerra espiritual, Paulo fala entre a carne e o espírito, coisas mais espirituais. Outros textos vão fazer o contrário. Eles vão fazer 80% nessa guerra e 20% nessa outra lado da salvação. Entenderam essa questão? É só um número, não é para vocês ficarem confusos, não. Então, como exemplo, vocês podiam ver os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, eles são 80% sobre essa guerra entre as trevas e a luz e 20% sobre a salvação. Parece estranho, né? Mas é proporcionalmente. João, por exemplo, é o contrário. 80% sobre o resgate do homem. E a gente até lembra, faz sentido, né? Em João que está escrito porque Deus amou o mundo. João era aquele cara assim, ele, né? Deus veio, Deus interveio. 80% sobre a salvação do homem, mas também 20% sobre essa batalha. E assim a gente poderia falar das cartas de Paulo. Apocalipse também é voltado para Deus salvando, né? Hebreus, Deus agindo. E outras cartas de Paulo muito enfáticas sobre isso, né? A questão espiritual. O que é que nós queremos, gente? Na nossa maneira de pensar, quando a gente falar de reino de Deus, nós queremos ser equilibrados. A visão correta é a visão que abraça as Escrituras como um todo. Nós precisamos saber que Deus quer mudar a gente de dentro para fora. Nós precisamos estar atentos que existe uma batalha também acontecendo na mente das pessoas, a influência na mente das pessoas, pessoas sendo influenciadas muitas vezes, nós sendo influenciados. Eu estava lendo essa semana um livro especificamente sobre esse assunto. Fiquei chocado de ver como nós podemos ser influenciados. Às vezes não percebemos que estamos construindo fortalezas de pensamento que depois a palavra de Deus vem e encontra resistência em nós para a mudança, porque nós construímos barreiras, deixamos que mentiras fossem ganhando a nossa mente e a gente nem percebe isso. Paulo fala sobre fortalezas e sofismas, né? Cadeias de pensamento que são construídas e que o reino de Deus tem que vir derrubar. Porque sem isso, você pode falar consigo mesmo ou falar com alguém e a pessoa não escuta. Ela está fechada completamente. Ela construiu uma barreira na mente dela que resiste ao pensamento. E Paulo fala, eu vou levar cativo todo o pensamento meu à obediência em Cristo. Paulo, o apóstolo, tinha consciência dessas coisas. Ele cria na salvação de Deus, ele anunciava o poder de Deus para salvar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas ele também sabia que havia uma batalha na mente, nossa interior, às vezes usada como uma fraqueza, né? Um ponto fraco que nós temos, onde o inimigo usa para alimentar isso e deixar com que a gente fique confuso. Por último, para a gente encerrar, para ver se a gente consegue chegar no entendimento, essa é uma figurinha que ajuda a gente a entender tudo que a gente falou até agora, tá bom? Vamos concluir com isso junto aqui? A gente entende? Então, veja ali o começo, é uma linha do tempo, ok? Então, nessa linha do tempo tem um início na ponta, tem um evento chamado Cristo. Cristo veio, Cristo invadiu, então, a nossa era presente, a era que a gente vive até hoje, que é a era do início da humanidade até a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, porque a primeira já aconteceu. Entre essas duas eras, entre a era que foi inaugurada, a gente fala assim, inaugurada em Cristo, e a segunda vinda de Cristo, duas eras vão conviver, que a gente chama teologicamente de o agora e o ainda não. Então, quando a gente ora para uma pessoa que é curada, a gente está vendo o agora acontecer, nós estamos trazendo o futuro, que é permanente. Vocês estão vendo que a linha do tempo muda na segunda vinda? Nós saímos dessa era onde as coisas estão no agora e ainda não, nós entramos na era onde Deus restabelece todas as coisas. Lê em Apocalipse 21, 22... Então não haverá mais choro, não haverá mais enfermidades. É um tempo onde Deus restaurou completamente, onde a plenitude do reino invade a nossa era, transforma. Deus fala de novos céus, nova terra. Ele vai recriar todas as coisas. A redenção que Cristo traz pela sua obra na cruz não alcança só as pessoas, alcança a humanidade inteira. Paulo diz que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A restauração de todas as coisas. A humanidade, a natureza sofre pelo mal que nós causamos ao mundo quando nós obedecemos ao diabo lá no Éden e trocamos a autoridade de Deus pela autoridade dele. Quando nós entregamos a autoridade que nós recebemos do Pai, de Deus, entregamos a outro e ele se tornou o príncipe deste mundo. E agora o reino de Deus está vindo, falando ao nosso coração desde Cristo, para que as coisas sejam restauradas. E cada um de nós pode manifestar o reino de Deus, não só na nossa vida, como em atos e palavras na vida de outras pessoas. Nós fomos, na verdade, chamados para isso. Nós não fomos chamados só para ser igreja, nós somos igreja. E enquanto somos igreja, nós manifestamos o reino aqui e fora. Quando nós encontramos pessoas que necessitam do reino, nós manifestamos o reino na vida delas. Nós temos que ter a coragem, né? Tem uma história interessante de Pedro. Pedro, quando começa seu ministério sem Jesus, vamos dizer no sentido, depois que Jesus vai embora, Uma das primeiras vezes que ele fala, anuncia o evangelho, vai preso, apanha. E aí eles conseguem a liberação de Pedro com habeas corpus, que eles pedem lá rapidinho, tiram Pedro da prisão, Pedro volta para a casa dos irmãos, e aí eles ficam apavorados, não foi? Não, não foi. Pedro pede assim, Deus, manda mais problema, Deus, manda mais confusão, manda coragem junto, porque nós não vamos parar. O reino de Deus traz isso, muitas vezes a gente está amedrontado, a gente está com medo de agir, cada um de nós, mas nós temos em nós a capacitação, porque ela vem de Deus, não está em nós. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu deixo que Deus age através de mim, é que as coisas começam a acontecer. Eu ajo, eu vou agir em fé, crendo que Ele faz. Então, se há alguém enfermo, eu posso orar. Se há alguém precisando de uma palavra de conforto, o Espírito Santo é o confortador, eu vou lá. Se há alguém precisando de uma coisa material, física, emergencial, eu vou lá. Eu demonstro o reino de Deus, um reino onde não há mais doença, não há fome, não há separação, não há o preconceito, não há várias coisas que afligem a humanidade, que isolam pessoas, que colocam pessoas numa posição onde elas estão sendo literalmente afligidas pelo inferno, né, pelo mal. E nós temos capacitação de Deus de trazer algo do reino para eles. E por isso nós fazemos isso no nome do reino, não no nosso nome. Porque Deus precisa ser glorificado em todas as coisas. Né? A Bíblia diz, façam tudo para que as pessoas conheçam o reino, mas que glorifiquem a Deus. A glória final pertence ao Senhor. Então esse gráfico aí, ele ajuda bem a você pensar isso. Nós estamos ali vivendo naquele quadrado ali. Tá certo? Então, duas eras. Isso vai depois, lá na frente, a gente vai usar isso para entender melhor cada uma das coisas. As pessoas questionam por que às vezes a gente ora com uma pessoa, ela é curada, a outra não. Enfim, isso são mistérios e que a gente entende melhor sabendo o que está acontecendo. O reino de Deus está aqui. Cristo está. O reino de Deus também virá. É uma atenção. Enquanto a gente caminha junto, a gente crê em Deus, a gente experimenta do futuro. Trazer o reino para o nosso dia a dia é trazer o futuro, gente, para hoje. Por isso que a Bíblia fala que fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos, se não veem, porque estão na mão de Deus. Você pode ver, mas é quando você vê no futuro. Isso está na mão de Deus e eu trago isso para o presente. Isso é fé. Na mão de Deus aquilo existe. E eu trago para o presente. Né? Eu poderia contar N histórias para vocês de pessoas que têm vivido dessa forma. E têm visto Deus fazendo isso, conforme o Evangelho. A igreja, de novo, geral, está muito distorcida, está muito confusa. Nós achamos que trazer o reino de Deus é trazer coisas boas para a nossa vida. Mas o reino de Deus tem a ver com trazer o reino dEle, a vontade dEle, o domínio dEle para a vida em geral. Tudo que nós poderíamos ter de Deus de mais precioso, nós já temos, que é o relacionamento com Ele, a salvação, a promessa do Espírito Santo e a promessa de vida eterna. Agora, o que vai acontecendo na nossa vida precisa ser focado no reino, o que é que Deus está fazendo. Jesus falava, eu não faço o que eu quero fazer. Eu acredito que Jesus nem pregava o Evangelho para quem ele queria pregar. Ele olhava assim, opa, Deus está falando com esse cara aqui. É esse cara que eu preciso anunciar o Evangelho agora. Por isso que Jesus era eficiente, vamos dizer assim, a gente fala. Né? A gente anuncia o Evangelho. Se você não tem ideia de quem tem que anunciar, anuncia para todo mundo. Mas você pode buscar em Deus direcionamento e saber com o que Deus está falando. Deus está falando com aquela pessoa, aquela terra está boa, aquela terra está na hora de ser semeada. Está na hora de ser cultivada. Não, essa terra que Deus está preparando. Calma, Leandro. Ora, intercede. Ora para que Deus abra os olhos, para que Deus desvende. Eu tenho orado por pessoas assim. Deus, remove, Deus, remove esses pensamentos que fazem a pessoa ser contra. Já de cara, de não querer ouvir, prepara esse solo, Senhor, e me deixa atento, porque a hora que o Senhor falar, vai, que agora está, eu vou ter a alegria de ver Deus fazendo algo na vida de uma pessoa, sem o meu esforço humano. Por confiança em Deus. Deus mudou a maneira de pensar, Deus abriu a mente, Deus protegeu. Às vezes eu oro para o Senhor e falo, Deus protege, não deixa o inimigo ficar alimentando. Deixa essa pessoa desguarnecida para o Senhor, protegida do mal, desguarnecida para o Senhor. Na hora que o Senhor me der a oportunidade, eu falar, eu queria que fosse assim, tipo, eu falasse assim, Jesus, e a pessoa fala, sim, sabe assim? É possível isso, gente, eu creio nisso. Eu estou exagerando, mas você entende o que eu quero dizer? O coração está pronto, E a pessoa só está esperando, porque agora a terra está boa. E aí a palavra do semeador ensina muita coisa. A semente que cai na terra boa produz a 10, 50, 100, a 1000, produz, porque cai em terra boa. Existe um momento de Deus para a vida de cada um de nós, e a gente colabora com Deus, orando por essas pessoas, orando pelas situações, trazendo o futuro para o presente. Você pode fazer isso, você pode orar pelas pessoas, por seus familiares e trazer o futuro para o presente. Deus, no teu reino isso não acontece, eu oro para que isso seja assim na vida de fulano. Eu oro para que ele seja restaurado nesse sentido. Eu oro para que isso aconteça, para que ele conheça você. E você vai seguindo, e vai observando, e vai ouvindo a voz de Deus. E Deus pode te falar, agora fulano precisa ouvir quem eu sou. Ele está pronto para me ouvir e para me receber. E quando eu bater na porta dele, agora ele vai abrir. Tem gente que botou 20 mil cadeados atrás da porta, gente. Você conversa com as pessoas, você vê, eu estou usando uma metáfora, tem uns 20 cadeados atrás da porta. É medo de mudança. Tem gente que tem medo de perder tudo, porque sabe que Jesus vai fazer exigência. Já viu gente assim? Cara, eu não estou pronto para o Evangelho. Por quê? Não, porque é muita exigência. Eu já li lá na Bíblia como é que ele é, e eu não estou pronto para isso. Cara, mas isso é um medo, porque quando você conhecer a Jesus, você não vai se importar mais com essas coisas. Essa que é a verdade. A gente se importa quando a gente ainda está sem se render. Eu tenho certeza. Aí você fala, Deus, remove esses cadeados, tira esse medo, afasta o inimigo que fica alimentando isso. Olha, né? Você está com medo, mas tem que ter medo mesmo. A gente ora para essas pessoas, cerca elas com a proteção de Deus, com o Espírito de Deus, para clarificar a mente, e elas vão ter o momento delas com Deus, de acordo com a hora de Deus e com a vontade dele. Amém? Então hoje guardem isso, né? Essa batalha é uma chamada meio de guerra. Vocês estão no meio de uma guerra, nós estamos no meio de uma guerra. A verdade é essa. E a gente tem que alcançar o equilíbrio e entender que nós lidamos tanto com a salvação de Deus e o amor dele quanto uma guerra espiritual que acontece. Nós não vamos fazer um bururu em volta de guerra espiritual, também não vamos fazer nossa vida só focada em parecer gente boa, gente certinha, né? Nós queremos tudo de Deus, nós queremos o reino dele integralmente, com tudo aquilo que ele nos ensina, para sermos eficientes em nome do reino, para cumprirmos a nossa tarefa, cumprirmos a nossa missão. Jesus usou um termo que na verdade também é de guerra, é missão. No nosso contexto brasileiro é missão dada, é missão cumprida, né? Vou trazer para o nosso contexto mais próximo que a gente tem de guerra. É isso, missão dada é missão cumprida. Quais são as armas? É isso que nós vamos ver nas próximas semanas. Qual é o contexto imediato? Quais são as armas que ele nos deixou? Como é que eu tenho que pensar a minha própria vida, a minha maneira, para eu agir em favor do reino? Amém? Então é isso.